Nós vamos ler uma história extraordinária, fantástica. Essa história é o ponto de virada na vida de um dos grandes protagonistas do Novo Testamento, do Evangelho, o apóstolo Pedro. Se você está aí com a sua Bíblia, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Posso ler? Show? Amém? Estamos juntos aí? Estamos na mesma página? Lucas 5, inicia a leitura comigo. Diz assim o texto: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo. E lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam o que diz aí a sua Bíblia? Que coisa extraordinária, né? E aqui a ênfase é exagerada mesmo. Apanharam uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. Eu acho sensacional como a história termina. Verso 11, diz assim: E arrastando eles os barcos sobre a praia, que diz aí? Difícil, difícil. Deixando tudo, o seguiram. O tema da minha mensagem hoje é da abundância ao propósito. George Washington Carver nasceu escravo nos Estados Unidos, mas ele era um gênio, uma mente altamente capaz. E ele acabou se transformando num dos maiores nomes, especialmente dentro da área da ciência agrícola nos Estados Unidos. Ele é reconhecido na história por muitas coisas que ele fez. Mas ele tinha uma característica muito interessante que o definia. Todos os dias, pela manhã, de madrugada, ele acordava e ele saía para ter um momento de conversa, de intimidade com Deus. Então ele gastava tempo, horas e horas em oração. E um desses dias, ele estava caminhando, ele parou, começou a olhar para o céu estrelado ainda, e ele fez uma oração: Senhor, como eu queria conhecer os mistérios do universo, o Senhor não poderia me revelar? Aí ele disse que Deus falou para ele assim: Você é limitado demais. Você não consegue entender os mistérios do universo. Aí quando ele percebeu A voz de Deus suave falando ao seu ouvido isso, ele disse: não, então, Senhor, vamos fazer o seguinte, já que eu não consigo compreender os mistérios do universo, me revela então, Senhor, os mistérios do homem. Me faça compreender tudo que vai dentro do coração do homem. E Deus olhou para ele e disse assim: filho, não me peça isso porque é complexo demais. Peça algo menor. Ele estava andando e de repente ele viu uma plantação. Ele abaixou e ele apanhou nas suas mãos ali uns poucos amendoins. Senhor, já que eu não posso conhecer o universo, já que eu não posso conhecer os mistérios complexos do homem, me revele então, Senhor, os mistérios do amendoim. Deus disse: tá bom, isso está de bom tamanho para você. A partir disso, George Washington Carver desenvolveu mais de 300 diferentes tipos e patentes de produtos ligados ao amendoim. Ele se tornou uma das mentes mais brilhantes dentro da área da tecnologia agrícola, lá no início do século XX. Se tornou uma referência simplesmente porque ele entendeu que não era nas coisas extraordinárias e extravagantes, mas sim nas coisas pequenas que Deus é capaz de revelar, não apenas a sua abundância, mas especialmente o seu propósito. Às vezes a gente se frustra com as coisas da vida. A gente às vezes mira nas estrelas, mas acaba acertando nas copas das árvores, porque a gente está desalinhado à realidade. A gente quer entender coisas grandiosas demais, complexas demais, e a gente não consegue acompanhar o calibre mental que essas coisas demandam para a nossa existência. E aí a gente se frustra nos negócios, se frustra na família, se frustra quando o assunto também é espiritualidade. E é coisa mais comum você olhar por aí e ver pessoas frustradas. Elas andam e dirigem por aí no trânsito, e quando você se depara com uma delas, fica evidente o índice alto de frustração. São pessoas que não estão de bem com a vida, não estão de bem com a sua profissão, não estão de bem, inclusive, consigo mesmas. Não aceitam a origem de onde elas vieram, não aceitam as conquistas que elas alcançaram, não aceitam os relacionamentos que elas estão, não aceitam aquilo que elas conseguem produzir na vida. E quando você vê por aí, você encontra essas pessoas amarguradas demais, frustradas demais. Cada um dá o que tem, e geralmente por aí as pessoas demonstram muito bem o que elas têm para oferecer. E como é duro quando você tem um chefe assim, uma mulher assim, um filho assim, uma esposa assim, um marido assim, um amigo assim. Esse tipo de gente parece que é um buraco negro. Já ouviu falar do buraco negro? O buraco negro, ele é identificado com a singularidade. O que isso significa? Que nenhuma lei física é capaz de funcionar dentro do seu contexto, o buraco negro. Você tem uma ideia, até a luz, 300 mil quilômetros por segundo, não consegue escapar da atração fatal do núcleo do buraco negro. Tem pessoas que são assim, frustradas, amarguradas, que elas consomem tudo, tudo, tudo e todos que estão ao seu redor. Como é duro você lidar com pessoas frustradas. Não há nada que as satisfaça, nada. Pedro era assim, uma pessoa tóxica. Frustrada. Foi assim que Cristo o encontra em Lucas 5. A descrição aqui, ela é bem objetiva, mas ela é carregada de significado. Não foi apenas uma noite frustrada de negócios. A vida para Pedro não estava funcionando bem. O que foi que Cristo fez? Cristo aparece no Lago de Genezaré. Cristo entra no barco de Pedro para ensinar que é possível sim ter abundância na vida. Só que a ótica da abundância humana, ela é diametralmente oposta à ótica divina de abundância. Porque quando a gente pensa em abundância, naturalmente, o que vem à nossa mente? Sucesso profissional, sucesso nos investimentos, dinheiro no banco, possibilidade infinita de você poder passear, se realizar com as coisas, se realizar exatamente com os contextos da nossa existência. É isso que a gente entende por abundância. Dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. É assim. E alguns dizem por aí que felicidade é você ter na conta um valor que você não consegue gastar, ou que a sua esposa não consegue gastar. Isso é felicidade. Mas eu queria dizer para você que Deus entende as nossas feridas, Deus te compreende. Talvez você esteja aqui frustrado com isso. Esse é um assunto sensível para você. Talvez as coisas não estão andando bem, e você reputa exatamente isso, a falta, a miséria. Você sabia que esse é um assunto muito sensível na Bíblia? Para você dimensionar a importância, você tem cerca de 500 versos na Bíblia, 500, que falam sobre fé. 500. 500 versos que falam sobre oração. Mais ou menos se encontram no mesmo patamar, fé e oração. Você tem 1000 versos que falam sobre o amor. 500 fé, 500 oração, 1000 que falam sobre amor. 700 que falam sobre paz. Agora, tente pensar num número de versos em que a Bíblia fala sobre dinheiro. Para você ter uma ideia, a Bíblia fala 2.700 vezes que Jesus vai voltar. E ela fala 2.400 vezes sobre o tema do dinheiro. Sabe por quê? A Bíblia reconhece a importância desse tema dentro da nossa ótica miserável. Ela reconhece. Porque quando alguém acha que está lhe faltando alguma coisa, especialmente ligada às coisas materiais, essa pessoa, ela não está vivendo apenas em miséria física, material, ela está vivendo em agonia emocional e espiritual. Entenda que esse é o contexto de Lucas 5. Nós vemos um Pedro quebrado, falido, com a conta bancária zerada. E para piorar a situação, as suas redes estavam de que forma? Vazias. Ele era o estereótipo do fracassado. Uma noite que simbolizava uma vida inteira. Talvez você se encontre no mesmo contexto de Pedro, no raiar daquele dia, no encontro com Jesus, sem nada para celebrar. Foi assim que Pedro foi surpreendido pela abundância. Veja, a história que nós lemos, ela contrasta uma informação muito curiosa. Ela começa dizendo que Jesus, ele estava na praia cercado de multidões, porque as pessoas estavam ansiosas para ouvir a palavra de Jesus. Você tem pessoas ansiosas por ouvir a palavra de Jesus, e você tem ali dois barcos. E expresso em Pedro a insensibilidade espiritual. Não era da vontade de Pedro gastar tempo ouvindo a palavra de Deus. Ele não estava ali para isso. É um contraste gritante que Lucas nos apresenta para dizer o seguinte: olha, Pedro não tinha nenhum interesse nas coisas que Jesus estava anunciando. Mas Jesus tinha todo interesse nas coisas que estavam faltando para Pedro. Você consegue perceber? A ótica divina, ela não é paralela à nossa. Ela suplanta, ela extrapola. Pedro não estava interessado, mas Jesus tinha todo interesse. Ele não estava ali simplesmente para pregar, para alcançar a multidão, para ser popular, para crescer no imaginário comum das pessoas. Ele estava ali por uma razão. Ele queria falar com Pedro na sua miséria, na sua falta. Era isso que ele queria. Ele tinha um encontro marcado com um homem frustrado, fracassado, que estava ali sem ter opção de vida. Ele não tinha para onde ir, ele não tinha mais o que fazer. O interesse de Cristo era para ele, para ensinar a verdadeira lição sobre a abundância. E aí Jesus faz do barco de Pedro um púlpito, faz da praia um templo e da água espelhada o amplificador de som para chegar a um coração endurecido. Através da falta, Jesus estava agora mostrando o que era abundância. E se você está aqui, o sermão de Cristo daquele dia é para você, é para mim. Jesus sempre se aproxima de nós através das coisas inusitadas para nos mostrar aquilo que é extraordinário. Aquilo que a gente não está esperando. Aquilo que a gente não está pronto para compreender. É através disso que Jesus entra e ele muda. E o que foi que Jesus fez? Após terminar o seu discurso, Jesus entrou num assunto particular, privado, num contexto público. Ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, vá pescar. Percebe? A humilhação? Você acha que as pessoas não sabiam o que ele estava fazendo ali? Às vezes, como pastor, uma das funções, eu estou vendo aqui a Pri, né, minha querida amiga psicóloga que atende pessoas, às vezes das obrigações pastorais é a gente ouvir as pessoas. E tem assuntos particulares que é muito difícil você entrar. Eu às vezes sei que o casal está vivendo um contexto terrível, tá para separar. Aí você pergunta para os dois, está tudo bem? Eles dizem, não, está tudo bem, pastor, está maravilha. Aí você fala, como é que eu vou entrar numa intimidade dessa? Como é que eu vou chegar para o casal e dizer, não está tudo bem, vocês estão aí bicudo um do lado ou do outro. Qual que é o problema? Deixa eu ver se eu consigo ajudar. Na verdade, a gente não ajuda muita coisa, né? Mas deixa eu ver se eu consigo. Veja, Jesus ele entrou e parece, a sensação que dá, que o texto nos mostra aqui, é como se fosse um elefante andando em loja de cristal. Jesus entra, ele entra esbarrando em tudo, nas coisas essenciais, e ele vai tocando em pontos que são sensíveis para Pedro, de perspectiva pública. É mais ou menos o seguinte, é como que Jesus aparecesse para você na sua empresa e dissesse para você assim, ó, deixa eu ver o seu balanço aí, deixa eu ver como é que você está com a sua escala de serviço, como é que estão as demandas, como é que você está gerindo, está tudo errado, vai fazer de novo. Era um assunto sensível, e quando Jesus entra, mais ou menos, ele sente o seguinte, que existem assuntos que não deveriam ser tocados no âmbito espiritual, apenas no contexto privado, profissional, não no aspecto da fé. Pedro sente uma invasão de privacidade e a primeira reação dele é o seguinte, Jesus, o senhor pode entender de pregação, o senhor pode entender disso, mas de pesca, entendo eu. Passei a noite inteira. Eu conheço cada metro quadrado desse lago. E eu sei que hoje o mar não está para peixe. Já tem coisa errada, não significa que você tenha a experiência certa. Você gastar-se durante muito tempo fazendo algo, durante muito tempo, dedicar sua vida durante muito tempo, mas não está fazendo do jeito certo, isso não lhe dá autoridade sobre aquele assunto. E diante daquela cena constrangedora, ele tinha algo a fazer. Ou chegar para Jesus e dizer, Jesus, vamos fazer assim, desce do barco, eu estou terminando aqui, eu preciso ir embora, eu tenho que guardar e tal. Ele podia ou expulsar Jesus, ou fazer o quê? Ou obedecer. Chega uma hora que o nosso relacionamento com Cristo, ele entra assim numa encruzilhada que é tudo ou nada. É tudo ou nada. Entenda, existe um momento que você caminha no relacionamento com Cristo que é ou vai ou racha. Não tem jeito, não dá para você levar daquele jeito assim, não, enrolar Jesus, não, vamos conversar mais um pouco aqui, não. Ou ele fazia ou ele não fazia. E aí ele para para Cristo e diz assim, olha, minha experiência diz que não vai dar certo. Mas, o que foi que ele fala? Sob a tua palavra. E ele agora finalmente chega onde precisava. Onde é que está, queridos, a fonte da abundância? Onde é que está? Na palavra. Mas não é na minha, não é na sua. É na palavra de Deus. Sob a sua palavra. Ele diz, eu lançarei as redes. Veja, até que Pedro oscila entre a realidade desanimadora da sua experiência frustrante e a fé vitoriosa. Ele está oscilando sobre a tua palavra. E agora ele chega no mesmo contexto, no mesmo nível da multidão que tinha ido a Cristo, não para ver milagres, mas para fazer o quê? Para ouvir a palavra. E ele chega no ponto certo. Entenda uma coisa, esse é o fator preponderante da fé. A autoridade da palavra de Cristo. Se ele fala, eu obedeço. Mesmo que a palavra dele desafie a lógica, mesmo que a palavra dele desafie a minha experiência, mesmo que a palavra dele desafie a minha vontade, mesmo que a palavra dele desafie a minha realidade, se ele falou, eu obedeço. Meu amigo, abundância significa lançar as redes sob a autoridade da palavra de Cristo. Você entende o que eu estou falando aqui? É uma linguagem completamente metafórica, simbólica. Lance as redes sobre a palavra de Cristo. Ou seja, seja um professor, seja um advogado, um engenheiro, seja um vendedor, seja alguém que trabalha sob a ótica da autoridade da palavra de Cristo. Não ouse dar um passo sequer por si mesmo, sozinho. Porque às vezes o mar pode não estar para peixe, mas ele está preparado para o milagre. Ouse confiar. Pode parecer estranho. Pode parecer irracional, pode parecer infantil, pode até parecer fora de lugar. Mas nunca ouse fazer nada em sua vida sem estar sob a autoridade da palavra de Cristo. Por quê? Simples assim. Em João 10, verso 10, Jesus diz assim: Eu vim para que vocês tenham vida. E a tenham em abundância. Entenda uma coisa, não existe nada que Jesus faça para tolher de você a capacidade e a oportunidade de encontrar prazer e realização na sua vida. Nada. Pelo contrário, a palavra dele tem um único objetivo, é nos oferecer o quê? Abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A abundância talvez não seja o que você está esperando, como você está esperando, onde... Mas a abundância, queridos, ela virá sob a autoridade da palavra de Cristo. E quando ele entende isso, ele chama Jesus de mestre. Essa palavra aqui, ela é muito importante, porque na língua grega, a palavra epistates, ela aparece somente aqui em Lucas. E ela significa assim, chefe, superior. Pedro agora, ele entende que a palavra de Cristo o coloca num degrau de subalterno. Ele não era um igual olhando no olho de Cristo, ele era um empregado, por assim dizer. Alguém que estava sob autoridade, disse, não, o senhor tem autoridade, então eu vou seguir, vou obedecer. Mas eu já quero adiantar, não vai dar certo, mas eu vou obedecer. Eu tenho dúvidas, mas eu vou. Foi isso que ele fez. E quando isso acontece, o milagre, queridos, o milagre se apresenta, sabe por quê? É assim que a gente experimenta a abundância. Porque Cristo, ele é o único capaz de nos dar aquilo que nós não temos. Abundância, de acordo com Jesus, pouco tem a ver com a sua conta bancária ou com a sua condição profissional, pessoal, mas sim com uma coisa, sabe o que é? Abundância, na perspectiva bíblica, é o que aconteceu com Pedro quando ele obedeceu a Cristo. O que foi que aconteceu? Ele lançou as redes e o que foi que aconteceu? Ele não conseguia puxar. Note, ele estava aqui e não conseguia puxar. Aí o que ele teve que fazer? Chamou ajuda. Sabe o que é abundância, queridos? É quando Deus nos dá abundância, ela transborda, não na minha vida, mas a partir de mim para as outras pessoas. Isso é abundância. É você se transformar num canal de bênçãos para aqueles que necessitam. Pedro não era o único quebrado, destruído. Ele tinha dois sócios que estavam na mesma situação, Tiago e João, irmãos, filhos de Zebedeu. E quando ele, sob a autoridade da palavra de Cristo, lança a rede, essa bênção vai alcançar o outro. Porque isso é, na perspectiva bíblica, a abundância. É você extravasar a ponto de a bênção que lhe alcança, alcançar aqueles também que mais necessitam. Essa é a realidade. E como é que isso funciona, queridos? Eu quero terminar aqui mostrando duas coisas nessa história. quando Pedro se depara com a abundância, ele agora descobre duas coisas, e eu espero que você descubra isso agora. Duas coisas. Primeira, Pedro descobre quem ele é. Ele vai a Cristo, ele se ajoelha e diz: Senhor, eu sou um pecador, eu sou quebrado, eu sou falido, eu sou incompetente. O que ele tinha dificuldade de pensar, agora ele verbaliza, porque ele compreendeu quem ele era. Senhor, eu sou um pecador. Ele estava dizendo assim: Senhor, eu sou altamente limitado, eu sou altamente dependente. A arrogância humana do pecado nos faz pensar o contrário sobre nós mesmos. As pessoas dizem: não, você tem condição, você tem condição, você pode, vai, acredite no seu potencial, vai. Você é uma usina de oportunidades. Não, queridos, nós somos o que Pedro disse que ele era. Nós não somos nada, nós não somos ninguém. A extraordinariedade na sua vida não está em você, na forma como você enxerga as coisas, na sua capacidade de elucubrar, de você empreender, não. Você é aquilo que Pedro disse que ele era. Você não é nada, eu não sou nada, nós não somos nada. Ele reconhece quem ele era. É por isso que Pedro agora, ele estava pronto para receber a abundância na vida dele. Diante disso, a reação que ele tem é ficar espantado. Diz o texto que eles ficaram dominados de espanto. Espantado. Há coisas que Deus faz na nossa vida que fogem da razão e da lógica, que tiram de nós a condição de não ficarmos espantados. A gente fica assim, extraordinário. Como é que Deus fez isso? É assim que Deus faz. Quando Ele trabalha na nossa vida, Ele foge da nossa lógica, Ele foge da nossa métrica. E isso nos traz espanto, porque a gente não domina. Você não reproduz facilmente aquilo, você não reproduz dentro do seu contexto, dentro daquilo que você quer, você não manobra, você não segura Deus nas suas mãos. Ele sempre vai além. Isso traz medo. A fé te desafia, porque ela vai além daquilo que você é e pode fazer. E aí Jesus olha para ele e diz uma coisa, que ele diz para mim e para você. Ele diz assim: Pedro, ele não diz assim: perdoados estão os seus pecados. Eu me espanto com isso. Ele não diz assim: olha, eu entendo que você é fraco, não. Sabe o que ele diz para ele? Ele diz uma coisa. Ele olha para Pedro e diz: não tenha medo. A Bíblia, queridos, em mais de 170 lugares, ela diz assim, ó, na boca de Deus: não tenha medo, não tenha medo. O medo é um sentimento que Deus não nos autoriza a acariciar, cultivar dentro do coração. E eu sou um desgraçado medroso. Eu tenho muito medo. Tenho medo de tudo que você possa imaginar. O meu desafio é ouvir o que Pedro ouviu e fazer o que ele fez. Não ter medo. Não tenha medo. Deus não nos autoriza a ter medo. Desde o Gênesis ao Apocalipse você vai encontrar Deus dizendo: não tenha medo. Mas por quê? Se eu sou pequeno, se eu sou limitado, como que eu não posso ter medo? Porque o medo, queridos, é uma doença terrível que paralisa. Ele paralisa. Ele imobiliza você diante das ações necessárias. A única coisa que te afasta de Deus, da abundância, é o medo. O medo de não dar certo. O medo de você ter que fazer algo mais antes de você se entregar a Jesus. O medo é um câncer silencioso que corrói o órgão da fé. O medo. O medo é a última fronteira que a gente precisa atravessar para alcançar a coisa mais importante e extraordinária da vida. Que sabe o que é? É o propósito. Quando ele superou o medo, agora Jesus está pronto para apresentar o propósito. E o propósito, queridos, é uma segunda revelação. Se Pedro, ele precisava conhecer quem ele era, através do propósito, Jesus ia mostrar quem ele precisava ser. Jesus olha para ele e diz: a partir de agora, você será pescador de homens. Entenda, se você vive na expectativa espiritual de colher milagres, correndo atrás de bênção, você está no primeiro degrau do relacionamento com Deus, que é a abundância. Você está buscando coisas que são importantes, mas que limitam a maior expressão da ação de Deus na nossa vida, que não é nos dar abundância simplesmente, mas é nos dar propósito. Perceba que Jesus, ele foi capaz de encher as redes de Pedro, mas agora ele queria encher o coração de Pedro. É exatamente isso, o propósito. A história termina assim. Que coisa fantástica. Viktor Frankl, fundador da terceira escola vienense de psicoterapia, ele tem uma frase muito marcante. Ele diz assim, ó: quando não podemos mais mudar uma situação, nós somos desafiados a mudar a nós mesmos. Você chegou num ponto que não dá para você avançar, você não consegue mais mudar o contexto, então chegou a hora de você mudar? Mudar você mesmo. O homem, quando encontra o propósito da sua existência, ele vai compreender o que Sêneca, esse grande advogado, filósofo estoico, ele disse: se um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Está andando em círculos. Friedrich Nietzsche, filósofo, escritor prussiano, nascido na Alemanha, ele tem uma frase muito interessante que foi repetida e foi tornada muito conhecida através de Viktor Frankl. A frase era a seguinte: quem tem um porquê para viver pode enfrentar quase qualquer como. Quando você sabe para onde vai, qualquer caminho te leva ao seu destino. Quando você não sabe para onde vai, nenhum caminho te leva para o seu destino. O que Jesus fez para Pedro é apresentar um destino, um propósito. Esse é o milagre que Jesus quer realizar na sua vida hoje, um propósito da sua existência. Você não é fruto do acaso. Deus quer fazer algo em você, mas especialmente algo através de você. Alfred Nobel foi um químico, engenheiro, inventor, uma pessoa extraordinária. Eu não sei se você sabia, mas ele inventou a dinamite em 1867. Por causa disso, e com as outras patentes, os negócios que ele desenvolveu, ele se tornou uma pessoa muito rica, riquíssimo demais. Muito dinheiro. Acontece que um dia, o irmão dele, chamado Ludwig Nobel, faleceu em Paris, na França. E o jornal francês, publicando a nota de falecimento, pensou que quem tinha falecido não era Ludwig, mas era Alfred. E aí, sabe o que fez? Colocou o título: o mercador da morte morreu. E a descrição da pessoa de Alfred era a pior possível que você possa imaginar. E ele, vivo, pegou o jornal e começou a ler o que as pessoas pensavam a seu respeito. Ele entendeu uma coisa: eu não posso continuar assim. Eu preciso mudar. As pessoas pensam o quê? Eu não fiz isso para esse objetivo. E aí, a partir desse instante, ele se dedicou a mudar a realidade da vida das pessoas. E ele destinou 94% da sua fortuna para que as pessoas empreendessem meios para trazer paz, avanço, prosperidade para a humanidade. E ele fez isso gastando 94% da sua fortuna, incentivando as pessoas a apresentarem propósitos através de prêmios nobres que levam o seu nome. Entenda, hoje o milagre que Deus quer fazer na sua vida é te levar da abundância para onde? Para o propósito. Porque eu estou aqui. O que Deus quer de mim? Para onde Ele vai me levar? Se você está se sentindo perdido, eu queria fazer um convite para você. O Diogo vai cantar aqui com a gente uma música. Essa música é uma oração forte, um chamado. Diz assim, olha: fixa os teus olhos no Mestre. Eu queria que você cantasse comigo. E no meio dessa música eu quero fazer um convite para você. Vamos fazer dessa música a nossa oração nessa manhã de domingo.
Tristezas da vida, curvarei tua fronte em dor, e vendo a esperança perdida, cair-lhes nas mãos do temor.
O que você precisa fazer nesse contexto?
Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fluirás a luta terrestre, maravilhas do seu doce amor.
Eu queria chamar você agora a fazer isso. Colocar seus olhos em Cristo. Senhor, me apresenta o propósito da minha existência. Eu quero andar contigo até o fim. Se você quer essa bênção hoje, queria convidar você a se levantar enquanto canta e vir aqui à frente, porque nós vamos terminar com uma bênção de Deus para você e para mim.
Se as ondas cruéis do oceano quiserem a nave tragar, e as vagas do mal tão insano fizerem tua fé vacilar.
Diga mais uma vez, bem forte.
Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fluirás a luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Se aflito, sem fé, sem coragem, vagando nas sendas do mal, seguindo a miragem, não ouves a voz divina. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fluirás a luta terrestre, maravilhas do seu doce amor.
Quando a gente permite Cristo encher a nossa rede, ele diz assim: filho, eu até posso fazer isso, e eu vou fazer isso, mas eu quero fazer algo mais. Eu quero encher o seu coração. A pessoa que tem isso, ela enfrenta qualquer tempestade, ela enfrenta qualquer miséria, ela enfrenta tudo. Porque ela tem a abundância dentro de si, ainda que lhe falte o que pensa ser necessário. Talvez você esteja aqui hoje assim, né? Enfrentando lutas reais, dores, marcas que estão aqui dentro do coração. Mas eu queria te dizer, Jesus hoje não quer encher só a sua rede. Ele quer encher o seu coração. Ele quer que você saia daqui transbordando. Eu tenho certeza que Ele vai fazer isso. Posso orar com você? Vamos orar. Ó Senhor, nosso grande desafio é manter os olhos fixos no Mestre. É obedecer o poder da palavra. Mas diante disso, nós nos deparamos com o fato de que somos pecadores, que temos medo, estamos afastados de Ti. Mas hoje, nós queremos que o Senhor nos leve da abundância ao propósito. Mais do que encher as nossas redes, nós queremos que o Senhor preencha o nosso coração. Pedro, Tiago e João entenderam isso. As redes já não eram mais importantes. Eles abandonaram as redes cheias, os barcos lotados. Mas a verdadeira abundância os levou à riqueza do propósito. E é isso que nós queremos aqui. Preencha o nosso coração, Senhor. E que isso seja mais do que suficiente para nós. Nos colocamos em Tuas mãos, pedindo que o Senhor cele sobre a nossa vida o propósito que definiste nos Teus livros para a nossa existência. Assim, nós nos colocamos em Tuas mãos, orando em nome de Jesus. Amém.